Bom, doutor Wilson, nós gostaríamos de começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre animais, rebanhos, alguma experiência que o senhor tenha tido, assim, uma fazenda.
É a fazenda de meus parentes lá em Tatuí. Ah, Tatuí é uma cidade pequena da Sorocabana, perto de Itapetininga, cerca de 2 horas de viagem de automóvel, mais ou menos. É uma cidade de cerca de 30 mil habitantes, pequena, tem um ginásio, tem 3 grupos escolares, tem a Praça da Matriz, com o coreto ao centro. Nessa praça, aos domingos, o pessoal festivamente vestido passeia, as moças de um lado e os rapazes de outro. É bem interior, bem gostoso. E perto da Itatuí, nós temos uma fazenda. É uma fazenda de café e gado. A fazenda tem mais ou menos 50 alqueires, não é muito grande. É uma fazenda pequena, mas muito bonita. Tem o velho casarão onde meus avós nasceram, e com a varanda toda à volta. Da varanda a gente avista o cafezal, que se perde de vista. No horizonte a gente vê o verde do café. E de um lado a pastagem. Nessa pastagem, então, nós temos gado. Ou melhor, tínhamos gado, zebu, os primeiros melhores daqui de São Paulo. Tínhamos também o gado caipira, que nós chamamos. E eu tinha como meu, desde menino, um touro. No momento, era o Tostão, que, por sinal, me deu um, saindo do curral, me pisou no pé. Era um touro manso, muito bonito, de raça, e malhado branco e preto. Dessa varanda, eu costumava, quando menino, olhar o cafezal, e tinha uma velha taiobeira no meio dele, mais ou menos de uns 20 e poucos metros de altura, onde tinha um ninho de papagaios. Nessa taiobeira, eu não deixava ninguém chegar perto por causa dos papagaios. E os papagaios parece que entendiam a gente. Tanto que eles iam no, no, perto da casa onde tinha o cercado, onde o gado se recolhia antes de entrar para ser ordenhado, tinha o cocho. E ali no cocho nós depositávamos milho, depositavam sal para o gado. E os papagaios vinham voando comer sal, e eu chegava perto deles, eles vinham comer na minha mão. Esse casal. Infelizmente, um raio abateu essa árvore, incendiou-a e matou os papagaios. E bom, nós vamos ver, voltar para o gado, né, que é o que nós estávamos falando. O gado é, como eu disse, um gado zebu, manso, e de grande porte. Pelo menos para mim parecia enormes, porque eu era bem menor, né? Mansos, as vacas davam bastante leite. Enfim, a vida que eu passei em Tatuí, estudando, indo à cidade e voltando para a fazenda, era uma vida muito gostosa. Meus pais sempre à testa da nossa educação, e olhando por todos, nós éramos 10 filhos. Tínhamos também a casa na. Ainda temos a casa na Praça da Matriz, em frente à igreja, um casarão que tem 2 alcovas, 4 quartos, tem o pátio interno onde tem um poço, embora na cidade já tenha água encanada. É uma cidade pacata, sossegada, onde eu gostaria de viver meus últimos dias. Mas a cidade maior imprime a necessidade de se nela viver para a educação melhor aos filhos. E aqui estou vivendo, meus filhos mais velhos já no colegial, as meninas, uma terminando o ginásio, a outra também no ginásio. E assim, cá estou, para esta entrevista.
Agora, em casa, o senhor tem, assim, algum animal doméstico? Ou não há possibilidade?
Há possibilidade, perfeitamente, porque eu vivo numa casa terra no Ibirapuera, de modo que há possibilidade, mas não é meu animal, é de meu filho. É um casal de coelhos e alguns passarinhos em gaiola, porque as minhas raízes caipiras ainda me prendem, né, com gaiolas, passarinhos. De modo que eu tenho os coelhinhos.
O senhor poderia descrever o coelho, já o senhor falando sobre o coelho, tipo de alimentação?
Falar em alimentação, a alimentação terminou ontem e eu preciso comprar na Casa Orestes.
O senhor está falando sobre os coelhos.
É. Perfeitamente. Os coelhinhos são roedores brancos, já de 5 meses. É um casalzinho. Eles se alimentam de verduras em geral e também de uma ração especial que eu não sei do que é feita. São grânulos, assim, tipo de cevada, coisa comprimida, assim, enfim. Isso é alimentação preparada, que se vende aos quilos. E os coelhinhos são mamíferos. E de cada 4, 5 meses tem uma cria.
Doutor Wilson, nós gostaríamos que o senhor enumerasse os animais domésticos que o senhor conhece. Pode voltar à fazenda, inclusive, novamente.
Bom, agora lá tinha bastante. Lá nós tínhamos quatro cães de fila, enormes, por sinal que terríveis. Eu ficava dado à rede. E quando eles botavam a caratonha em cima da gente, a gente levava até susto. E eu, para distraí-los, passava a mão assim, geralmente tinha pencas assim de espiga de milho na varanda que mamãe costumava debulhar para jogar para os frangos, assim, para as pombas, quando eles vinham voando, assim. E eu então pegava o milho, debulhava assim na minha mão e o cachorro comia. Barbaridade. Eram ferozes. Também eram animais tão grandes que, quando se atiçava num gado qualquer, eles pegavam pelo nariz o animal e não soltavam. O gado parava. Tínhamos, além desses cães, tínhamos os outros pequenininhos, tudo dentro de casa. Tínhamos também quantidade enorme de frangos, galinhas, que para alimentação nossa. Tínhamos também, além disso, 3 chiqueirões de porcos, onde o papai costumava cevar os porcos para a fazenda mesmo. Tinha também, além disso, na parte de baixo, o viveiro enorme, cercado, melhor falando, onde existiam galinhas de Angola, perus, essas aves que voam. Então, a cerca era bem mais alta. E lá, eu vivia espantando os bichinhos.
O senhor poderia caracterizar, por exemplo, esses animais, dando, assim, detalhes maiores da vida deles?
Perfeitamente. Bom, então, primeiro eu falei nos porcos, no chiqueirão. Bom, os porcos eram, não me lembro de, talvez nem tivessem raça, eram porcos, mas eram porcos que estavam destinados à engorda e para a manutenção da fazenda, porque papai fornecia para os colonos onde nós tínhamos cerca de 25 casas, a banha do porco, carne de porco, fornecia o feijão, o arroz, e eles tratavam da nossa terra e recebiam o correspondente. Um momentinho.
O senhor estava falando dos porcos, então eu gostaria que você continuasse.
É verdade. E esses porcos eram destinados, então, como eu falei, para o sustento da fazenda. Depois tinha a parte dos frangos, das galinhas, onde se via aquela ninhada esparramada. Quando tinha os pintinhos, então as galinhas tinham o direito de ficar soltas. Soltas para pastar, né, com os pintinhos. Também nós tínhamos, como eu falei, mais embaixo tinha a parte cercada onde tinham os perus e a galinha de Angola. Eram essas aves que eu me lembro muito bem. Era aquela gritaria, né? Porque os perus gritando, as galinhas de Angola gritando, e eu provocando. Né? Até que a mamãe disse, para com esse negócio. Entende? Era muito gostoso. Aliás, é gostoso a gente lembrar disso, tá vendo? Uma coisa que eu tô lembrando agora. E também a nossa casa em Tatuí, que é na rua 11 de agosto, número 36. E lá está ainda. É um casarão colonial. Que tem sala, a sala de jantar é enorme, com aquelas tábuas largas. Não foi encerada até hoje, está lá mesmo de tábua raspada. Tem no canto da sala ainda o relógio que vai até o forro de repetição. Relógio de dar corda com manivela. E perto de Tatuí, existia a chácara que era de meus avós também. E que onde mamãe e titio, meu único tio, irmão de mamãe, cresceram. É uma chácara enorme que fornece hoje ainda, até hoje, a água de Tatuí, que a água encanada vem de lá, é do açude, onde mamãe pescava. Bom, pois não, eu conhecia, puxa vida. Tinha o lambari de rabo vermelho, de rabo amarelo, de 10 centímetros, 15 centímetros. Tinha também, além do mais, o bagres. Tinha, como é o nome daquele peixe? Não é piaba, piaba é de rio. Esse lá era açude. Era, não me lembro como é o nome. É um peixe também de escama. Muito gostoso, por sinal. Não me lembro do nome. E tinha também, além disso, jacarés. Jacarés. Tanto que, uma ocasião, isso mamãe nos contava, né? A título dele de lembrança, que estamos falando no açude, ela estava pescando e o anzol enroscou entre os dentes do jacaré. Mas ela, quando viu o negócio saindo, ela pensou que fosse algum peixe muito grande. Então ela puxou. Quando saiu só a caratonha do bichão, não é? Ela saiu correndo. Então foi aquela gritaria. Aí meu avô desceu lá com uma espingarda e atirou. Atirou porque o jacaré tinha mais ou menos 1 metro e pouco de tamanho. Não era tão pequeno assim. Poderia causar dano às galinhas também que tinha na chácara. Porque ele saía à noite da água e caçava também. Então foi a oportunidade de pegar, porque de dia jamais ele ficava entre as plantas, assim, dentro d'água. Como é o nome daquele rojãozinho? Taboa, isto mesmo. Entende? E não havia, nunca houve possibilidade. Quer dizer, esse era um dos jacarés que tinha lá. E agora a parte pitoresca. Esse jacaré, que foi caçado assim, isso ela contava. Tinha um italiano que morava em Tatuí. Ele estava de passagem pela chácara, ele apanhou o jacaré e levou. No dia seguinte, ele trouxe uma carne muito bonita, preparada num prato, dizendo que era carne de anta. coisa assim. Então, aproveitaram, comeram e tudo mais. Depois comeram, que ele disse que era do jacaré que ele tinha levado. Isso é uma coisa engraçada. Ouvi isso mesmo. Entende? Essa chácara, perto de Tatuí, tinha, e ainda tem, os restos lá dos tijolos. É, aquele tijolo de um tijolo largo, velho, batido, que está lá ainda, que era onde ficava a senzala. Porque meu avô teve escravatura, sabe? Teve, em Tatuí, é. E, aliás, ele era muito amigo, porque eu não sei, isso é de cada um, com meu pai também, porque papai e mamãe foram primos. É, os meus parentes, assim, do meu ramo, sempre estavam casados, assim, primos. A mesma família sempre, sabe? Que nós temos a honra de pertencer a uma família boa, né? De modo que sempre tivemos o casamento assim, entre parentes. Ou tanto assim que o pai de papai e o pai de mamãe eram irmãos. São primos mesmo, né? E já também eles casaram com outras senhoras também que eram parentes entre elas, não é? É do ramo Rodrigues. E Rodrigues Garcia de um lado e Leite Rocha do outro, não é? Por isso que eu disse aí, né, nos papéis, meus pais foram, meus avós também foram, meus bisavós também são paulistas. Dos dois lados, entende? Eu, por isso que eu falei que eu julgo ilustre nesse sentido, porque é, sei lá, a gente gosta, né? Porque eu tenho os 400 anos mesmo. Entende? Isso não ofende ninguém absolutamente, eu só estou contando, né? Porque eu tenho esse lastro, sabe, na minha família.
Bom, nós queríamos voltar um pouquinho agora para animais ainda, né? O cafezal alguma vez foi atacado por algum animal? Ele foi destruído? Ou não? Vocês nunca tiveram um problema assim?
Não. O gado nunca... Às vezes que arrebentava a cerca, isso é normal também. Porque o gado, quando ele está na pastagem, que ele não é como o homem, ele vê uma cerca, ele respeita a propriedade ali. O animal não é irracional, né? Ele via, por exemplo, lá entre um pé de café e outro, uma ervinha assim que ele achava que, né? Então, ele vai. Mas não, o cafezal nunca foi destruído absolutamente. Praga, sim. Praga houve, que destruiu o cafezal, e naquele tempo já existia a ferrugem, né? E mas que não tinha esse nome, porque eu não me lembro que. Esse nome eu fiquei conhecendo mais tarde, eu já era mais moço quando falava em ferrugem. Quando houve a penetração do Instituto Café, pessoal do Instituto do Café nas fazendas, e orientação para melhor cultura, plantas selecionadas. Aí, então, houve realmente a distinção e chegamos a conhecer a ferrugem do café. Antes falava-se é praga, né? Era a praga do café e destruía mesmo. Não restava nada mais. Mas a respeito ainda do café, papai teve uma fazenda, outra fazenda ali do lado de Bofete. Era uma fazenda grande. Aliás, ainda temos em casa, aqui em São Paulo, pedras pretas, que era do subsolo da fazenda, que era indício de petróleo. Tanto que nós tivemos, eu lembro para papai contar, que tinha um córrego que tinha cheiro de querosene na água. E essa água era justamente a região onde, posteriormente, o Monteiro Lobato falou sobre isto e que depois andaram fechando e tal, não é? Foi daí a razão, era daquele lado. Essas pedras pretas ainda estão, deve estar em casa de meu falecido irmão mais velho, o Nor, na Rua Bahia, que era da lá da fazenda. Essa fazenda era uma fazenda grande também. E muito gostosa, porque eu era muito pequeno para lembrar de tudo. Chegava nas férias, a gente queria ir para a fazenda. Então, para proteção maior assim, mamãe nos mandava. Mas mandava assim, por exemplo, para Pirambóia. Em Pirambóia é uma cidadezinha perto de Bolfete, é junto de Bolfete. Pirambóia tinha lá a chácara que era também de papai, mas que tinha um caseiro que tomava conta dessa chácara há quantos anos, nem sei. Era Paulo Leitão o nome dele. E era compadre até de papai, que o papai e a mamãe batizaram os filhos deles, aquela coisa. Então a gente falava, papai, eu quero ir para a chácara do seu Paulo Leitão. Que era de papai mesmo, né? Mas, porque lá a gente tinha maior proteção. E era uma chácara deliciosa junto da cidade de Pirambóia, que é uma cidade mínima. Areião bravo, aquele areião bem branco. Uma rua, tinha um paredão, perfeitamente que eu me lembro. Tinha a parte de cima, assim, uma rua em cima. Tinha aquelas escadinhas, assim, na pedra. Descia na outra rua de baixo. E nessa chácara, o que tinha de forte lá eram as melancias. Era uma região seca, onde papai então cultivava melancia. E essas melancias chegavam já agora em Botucatu, onde eu nasci. Eu me lembro quando chegavam caminhões com melancias, carregados com melancia. E lá iam para o mercado, aquelas coisas, a venda, no final das contas. Mas vinham todos dessa chácara de Tatuí. De Pirambóia. O que mais vocês querem saber?
Nós gostaríamos que, tanto quanto possível, o senhor descrevesse a vida de um animal ou dos animais, desde a...
Qual é o animal que nós poderíamos...
Só pode falar de touro,
Naro. O Tostão, isso me lembra o branco e preto. O Tostão era um touro para reprodução. Ele tinha uma argola amarela, me lembro até da cor da argola. E como vivia úmida na ponta do nariz do bicho, brilhava. E a gente de longe via. E eu com pouco capim na mão, qualquer coisa, me aproximava do touro e chamava, ele vinha, a minha mão, entende? Eu montava no touro, ele deixava. Eu, Mozart, Darcy, a minha irmã, nós podíamos fazer isso, mas outras pessoas nem perto podiam chegar. Ele atacava mesmo. Era um animal assim, manso, que eu digo desde o começo, eu digo manso, porque manso para nós, né? Mas outras pessoas estranhas, ou mesmo da casa, mas que não fôssemos nós, ou papai, assim, eu me lembro muito bem que ele dava aquele bufo e encrespava aquele couro que ele tem na costa. Ah, daí a pouco ele já estava partindo para cima, assim, bravo nesse sentido. Mas o Tostão, eu vim para Tatuí, vim para São Paulo, e ele ficou na fazenda. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha sido abatido a tiros, talvez porque tivesse ficado louco. Uma coisa estranha, que eu nunca soube que touro ficasse louco, mas como todo animal pode ficar, né? Ele deve ter sido isso. Ele foi abatido a tiros, infelizmente. Era um animal que eu gostava bastante.
Não sei se o senhor se lembra, não sei se chegou a presenciar, mas uma porca, se é que assim se chama, quantos filhos ela tem em cada cria e como se desenvolvem?
Ah, bom.
Bem como outros animais.
Bem. Bom, as porcas que não eram destinadas ao corte, assim como os porcos também, que eram castrados, então esses eram separados em outro mangueirão, que nós chamamos. E nesse mangueirão, as porcas tinham suas crias e variava, desde um bacuri, como nós chamávamos na fazenda, é um bacuri. Desde um bacuri até 8, variando mais ou menos nessa proporção. Todos eles bons, cresciam bem e tudo mais. E os melhores, como eu disse no começo, não eram porcos assim de grandes raças, eram porcos comuns. Então, eram separados exatamente por não serem todos de raça, a gente separava os mais bonitos, não é? Mais perfeitos, para deixar para a criação. E os outros eram castrados também e soltos no outro mangueirão de baixo, lá mais próximo do córrego, onde então eles cresciam alimentados por mandioca, abóbora, laranja, tudo que tinha na fazenda, né? E para corte também. E assim, o que mais?
Eu gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. Vocês comercializavam animais ou não? Era só para, digamos assim, para a fazenda mesmo, consumo da fazenda?
Bom, também tinha, era comercializado, sim. Uma parte, logicamente, porque um boi, por exemplo, ou uma vaca abatidos, eles davam carne suficiente. Não havia geladeira para se guardar. A carne que não era posta ao sol, como a gente fala, para secar, ou a carne seca, que era aquela que era salgada e também posta ao sol, se não era esse tipo de carne que se reservava para a fazenda e consumo da casa, a outra parte ia para Tatuí e lá era vendido, acredito, porque eu não me lembro disto, mas com toda certeza, né? Tinha também um mercado em Tatuí, que era na parte baixa, descendo a rua 11 de agosto, à esquerda. Então lá tinha um casarão com um pátio enorme no centro, que era o mercado. Mercadão, como a gente chamava. E eu acredito que para lá fosse alguma coisa assim. Agora, dos porcos, não. Esse eu me lembro muito bem. Esses eram abatidos e era aquela festa, né? Porque negócio de torresmo, gordura, os pedaços nacos de carne, todos eram cozidos ligeiramente e todos colocados dentro daquela banha em latas, lembro muito bem até hoje, latas de querosene jacaré, daquelas latas de querosene que eram com as tampas abertas completamente. Isso eu sempre conto para os meus filhos. Isso daí. E eram mergulhados aqueles pedaços de carne todos naquela banha e ficava na despensa. E na despensa, a gente ia lá, às vezes, tirava aquele escondido e comia até, né? Tão gostoso que era. Estava cozida, né? E conservada, já temperadinha assim na gordura. E aquilo era a comida normal nas casas, porque não é como hoje que se vai à geladeira, tira a carne, abre-se o armário, tira-se o azeite para a panela, não é? Naquele tempo era a banha mesmo do porco que se cozinhava. Então eram conservados assim, a banha e os pedaços de carne de porco. Aliás, muito gostoso, sabe? É muito gostoso. E dos miúdos, dos animais, dos porcos, assim, ou se não, por exemplo, da tripa. Eu me lembro quando se fazia linguiça, entende? Tinha uma máquina de moer que já adaptava, na própria máquina tinha um funil. E a tripa, depois de limpa, e bem limpa assim dos dois lados, interna e externamente bem limpa, ela era presa nesse funil e conforme já ia a carne sendo moída ali, já com o tempo, porque a carne e os pedaços já eram postos no tempero junto com as gorduras, com tudo, e já ia pondo na máquina e já ia enchendo a linguiça. De cada assim 60, 70 centímetros, amarrava um barbante. Entende? É a separação, né? E essa linguiça era posta posteriormente no fumeiro. Deixava descansar no fumeiro da cozinha. Naquele tempo não é como hoje que se tem o gás. Era fogão a lenha mesmo. Aliás, ainda temos na chácara. Que é muito gostoso a comida. É diferente o feijãozinho feito no fogão a lenha. Vocês gostam também, não gostam? Pois é muito gostoso.
Eu queria perguntar, o senhor falou de galinha, assim, a galinha de Angola, mas essa era só para... não tinha utilidade.
Ora, como não? A galinha de Angola também põe os ovos, como os perus também. E quando os ovos não eram destinados à choca, a gente comia.
Como você processa a choca
da galinha de Angola? É normal, como frango mesmo, é como galinha, é a mesma coisa. Separa-se conforme ela vai pondo os ovos. Só que tem essas aves, como são mais assim, selvagens, vamos chamar assim, não são tão domésticas, embora sejam domésticas, mas não são assim no sentido mansas como as galinhas. Elas não se acostumam, por exemplo, com um caixotinho onde você bota e a galinha vai pondo os ovos ali. Elas não, elas costumam... Pode pôr o caixote, que elas não aceitam. Nem o peru. Eles se escondem, eles vão por baixo de moitas. E ali, às vezes, eles ficam, a gente procura pelo mato e a gente encontra uma ninhada, como a gente chama. 4, 5, 10 ovos, assim, entende? De galinha de Angola, de peru. Então, esses ovos eram tirados, recolhidos. E pelo peso, que eu não entendo como é isso, mas é o tempo que eu me lembro muito bem que minha Maria era uma cozinheira nossa que viveu toda a vida em casa. E ela só saiu, vamos dizer, para morrer, que ela, o filho dela era o motorista do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, que era o Dom Carlos Câmara, como é? Hein? Não. Esse é agora, é já outro. Não sei o que Câmara. Era o cardeal do Rio de Janeiro. E o Benedito, que recebeu o nome de papai pela ficha, você vê? Né? Papai que batizou, que papai também batizava. Né? Falou assim. E o Dito, como nós chamamos, né? Ele era o motorista do cardeal no Rio de Janeiro. Ele foi em pequeno para lá e... mamãe, nós somos de uma família assim, vamos dizer, religiosa, né? Gostamos muito da religião, e mamãe era católica, papai também, e nós sempre tivemos ligações assim, temos parentes que são moças e são irmãs, entende? São freiras, e nós tínhamos ligação, tanto que em Botucatu tinha um frade, Frei Daniel, da igreja de Nossa Senhora de Lourdes, do convento de Lourdes, lá em Botucatu, que não saía de casa, entende? O próprio bispo de Botucatu, cada 15, 20 dias, eu me lembro, ele almoçava em casa, entende? Lá em casa, e então era posta aquela mesa melhor, não é? Com talheres melhores, louça melhor. O copo do bispo que está em casa, que ainda hoje eu apanhei, não é? Que eu disse que ia tomar água, né? Né, filho? É um copo dourado, entende? Que servia Dom Lúcio, que era o nome dele, já de Botucatu, sabe? Esse bispo. E eu estou falando isso por quê mesmo? Por causa da... Eu dei uma digressão. Ah, é do Benedito, do Dito. É, exatamente. Porque, exatamente, o Dito, ele era o motorista do arcebispo do Rio de Janeiro. E ela saiu já de casa de Botucatu, foi morar com ele lá, porque é lógico, a mãe, né? Mas toda a vida ela criou. E eu me lembro muito bem que ela corria atrás da gente, porque nós íamos furtar a carne na despensa. A gente enfiava o garfo naquela lata de banho, onde tinha aquela carne, e... Mas eu estava voltando aos perus e às galinhas de Angola. Entende? Esses animais não aceitam. De modo que a gente recolhia os ovos. E após o que? Então a gente selecionava assim, pelo peso, que ela conhecia bem isso. É isso que dava, né? Pelo peso na mão, ela sabia quando os ovos, por exemplo, já estavam velhos. Não sei que segredo. Então ela separava os ovos melhores. Esses ovos podem guardar para choca. E a gente, então deitávamos. Não também em galinha de Angola, nem em perua, mas nas galinhas. As galinhas aceitam, chocam e criam os piruzinhos, criam também as galinhas de Angola. Aí é que está o segredo da coisa. Mais alguma coisa?
Vocês estiveram morando numa fazenda, sem algum problema com inseto? Existia?
Existia. Existia, sim. O problema de inseto... Aliás, esse problema era um problema até sério, porque existia em algumas casas, assim, porque geralmente é taipa nas fazendas. Taipa é essa casa feita com barro e madeira, com cipó trançado. Havia o barbeiro. O barbeiro é o chupão, né? Esse que transmite a moléstia de chagas. Então, de vez em quando, eram as casas... Para nós, naquele tempo, o que seria hoje detetizado, seriam pulverizadas com querosene. Então, papai mandava fazer pulverização com querosene nas casas, nas paredes, E ficava 2 dias a casa do cidadão cheirando daquele jeito bárbaro, mas pelo menos era a maneira, se não matava, espantava o animal, o inseto. Não é?
E quais eram esses insetos?
Era o chupão, esse barbeiro, esse que é o perigoso. E além desses, tinha os insetos que nós temos hoje nas nossas casas aqui em São Paulo, né? Tinha as moscas e os mosquitos, né? Não havia...
São moscas e mosquitos? Existia algum inseto assim bonito?
Ah, inseto mas... bonito? Não, existiam os insetos que nós temos hoje. Borboletas. Borboletas. Vespas. Ah, por falar em vespa, tinha também uma coisa interessante. Me lembro de uma passagem interessante. Vespa. Vespa não, abelha. A abelha, exatamente. Havia uma passagem interessante. Tinha num... Isso, não sei se é lenda ou não, o que eu vou contar. Existia um cidadão que na igreja em Tatuí, isso eu ouvi contar também, né? Por isso que eu estou contando. Ele falavam que o Cristo estava dentro da hóstia. E ele então, um dia ele se aproximou à mesa de comunhão, recebeu a comunhão e pôs no lenço a hóstia. E guardou. E saiu, pegou seu cavalo e foi embora. Saiu da cidade porque ele morava fora da cidade de Tatuí. No caminho ele examinou a hóstia, virou, olhou contra o sol, olhou, não viu nada. Ele quis jogar, mas disse que ele sentiu assim, remorso. Ele quis botar na boca também, mas ele só quis a título de verificar se existia mesmo o Cristo dentro da hóstia. Então ele resolveu uma coisa. Ele botou aquela hóstia num barranco. Assim, tinha um meio buraco, ele botou ali a hóstia. E foi embora. No dia seguinte, houve um comentário, tal, e principalmente mulheres, que próximo da entrada da cidade, e chegaram lá, e ele ficou sabendo, e todos ficaram sabendo, que existia, junto a um barranco, uma hóstia posta no barranco, e ao redor dela, as abelhas estavam fazendo uma colmeia, assim, cobrindo com cera. Entende? E contava, eu ouvia contar isso aí como verdadeiro, eu não era pequeno, não me lembro disso, mas eu ouvia contar isto. Mas contavam de pé juntos, como verdade que tinha acontecido, que a hóstia estava guardada num buraco assim no barranco, e ao redor as abelhas, essas abelhas pretinhas do mato, né, tinham feito uma colmeia e estavam preservando a hóstia. Aí então, diz que o padre, sabendo da coisa, foi até lá, acompanhado já de muitos crentes católicos, e recolheu a hóstia e levou de volta para a igreja. É isso que eu estou contando, que por falar em abelha, eu lembrei desse caso, né? Interessante também.
Você está falando de abelha? Quantos tipos de abelha o senhor conhece?
Bom, eu conheço a nossa abelha, essa abelha comum amarela. Conheço a abelha do mato. Conheço que é uma abelha preta pequenininha que enrola no cabelo.
Qual o nome dela?
Não me lembro bem o nome dela. É um nome assim... Saiporá, é um nome assim, não me lembro, não posso falar, o que eu falar não vai corresponder à verdade. Parece Saiporá, um nome assim, é uma abelha pequena, do tamanho assim de uma mosca, essa mosca doméstica. É pretinha e que dá um mel muito bom. É um mel mais forte, que diz que é muito bom para bronquite. Ela faz a colmeia dentro dos troncos de árvores. Quer dizer, árvores que já estão mais ou menos broqueadas, e ela então, ali dentro, ela faz a colmeia. Conheço também por ouvir dizer, nunca tive a oportunidade de ver, foi uma abelha africana, abelha africana e acho que é esses três tipos só de abelha que eu conheço. Aliás, eu ouvi dizer essa africana, nunca vi também, já viu?
Não, só que é muito perigosa, né?
É, que ela ataca as pessoas, não sei se é verdade. Pode ser que seja verdade, que ela ataque mesmo, né? Que seja uma abelha selvagem, como dizem, porque ela foi trazida para o Brasil para mesclar com a nossa abelha, porque ela tem uma coisa, ela não fabrica muito mel, não produz o mel em abundância, é pouco mel, mas ela é uma abelha forte e ela trouxe, então, vamos dizer, com o casamento, né, melhor vigor às nossas abelhas, que são boas fabricadoras do mel, entende? Então, isso emprestou às nossas abelhas maior produção. É o que eu tenho com notícia disto, né? Mais alguma coisa?
Sobre os animais selvagens agora, nós gostaríamos que o senhor nos desse assim, uma relação e que caracterizasse algum.
Bom, o animal selvagem mais normal para nós, que nós chamamos aqui no Brasil, seria a onça. A onça, nós temos a onça pintada, a suçuarana, temos também a jaguatirica, temos a amarela, por sinal nós temos uma pele dela, que um cunhado nos trouxe lá de Mato Grosso, ele foi prefeito de Campo Grande, e ele então chegou a criar uma onça dentro de casa. Bom, isso não é novidade, que nós temos um vizinho na nossa chácara, que eu não vou dizer quem é o nome, porque é uma pessoa muito conhecida, mas também que cria uma lhoa, né, Wilson? Lhoa, é. Mas tem essa onça pintada, e selvagem mesmo, nós temos a queixada, o porco do mato, cuja carne é muito gostosa. Ah, por falar em carne muito gostosa, eu vou contar uma coisa interessante. Ele vai dar risada. Em Tatuí, ainda, tinha um cidadão que, assim, uma vez por mês, assim, ele fazia um almoço para nós estudantes. Entende? E nós comíamos, assim, variedade de carne. Nós sentávamos na mesa, sabendo que íamos comer carne de capivara, sabendo que íamos comer, por exemplo, outra vez, carne de tatu, outra vez, carne de macaco, carne de gato, carne de cachorro. E, por sinal, a gente experimentava meio assim, não é? Com aquela repugnância, mas curioso para saber e se alimentando daquilo que a gente sabendo que estava comendo mesmo. Isso é pitoresco, né, que eu estou contando, mais nada. Mas foi uma das passagens da minha vida também. Mais alguma coisa?
Acho que já deu tempo e nós queremos fazer o agradecimento ao senhor pela sua colaboração tão gentil a esse projeto linguístico.
Eu que fico agradecido pela oportunidade. Muito obrigado.